Olá, como vão vocês? Esse é o Literatudo, podcast do SESI São Paulo e Centro Cultural Fiesp, voltado para a literatura. E aqui você encontra entrevistas com autores, ilustradores, educadores, mediadores e produtores de conteúdo literário, além de ficar bem informado sobre o universo do livro e da literatura. Meu nome é Nathalie e estamos aqui para mais um episódio do Literatudo, junto com a analista de literatura, Josi Amato. Hoje, para o nosso primeiro episódio do ano de 2024, estará conosco a editora e escritora Solange Solon Borges. Mestre em estudos culturais e especialista em comunicação, a autora e jornalista dividirá conosco um pouco de sua expertise sobre o tema prosa poética. Você já ouviu falar sobre esse estilo literário? Combinando elementos de prosa com características da poesia, a prosa poética é uma forma de expressão literária fluida, que possui uma linguagem evocativa. Fique até o final para explorar ainda mais o mundo da literatura. Gostou do tema? Ouça agora! Tenham todos um bom episódio!
Olá! Estamos juntos em mais um ano no Literatudo. Hoje, estará presente no nosso encontro a autora de A Espera dos Girassóis, Poesias de Amor e Espera e Todos os Homens São Girassóis, Solange Solon Borges. Além de escritora, Solange é jornalista, responsável pela editora O Artífice e coordenadora da área acadêmica da Sociedade Internacional de Educação Líbano-Brasileira, CIELBRA. Olá, Solange! Seja bem-vinda ao podcast Literatudo. O tema de hoje é prosa poética. Para darmos início, gostaria que você falasse um pouco sobre a sua relação com a literatura. Como ela entrou em sua vida?
A literatura entrou na minha vida pela porta da frente, como eu costumo dizer. Aprendi a ler muito cedo, pois minha mãe, Eva, era professora primária e eu não dei sossego a ela até entender o que significavam aquelas letras. E aí comecei a juntá-las e um novo mundo se abriu para mim. Os gibis foram essenciais também nessa rápida alfabetização. A partir daí, pulei para os livros naturalmente. Os meus pais nunca disseram não quando eu queria um livro. Um incentivo, né? Outro pilar foi a educação formal. No ensino fundamental, eu tive por 2 anos uma professora inesquecível, a Dona Judite. Ela incentivava as minhas composições. Vejam só, as redações eram chamadas assim naquela época. Ela dizia que eu tinha talento e seria escritora ou jornalista, algo assim. E aí eu me lembro que a primeira história que eu rabisquei lá pelos 8 anos era sobre um escritório que sempre estava uma bagunça de manhã. Os funcionários, quando chegavam, não entendiam nada. À noite, os objetos ganhavam vida e ali rolava uma festa, uma grande bagunça, e durante o dia eles voltavam a ser inanimados. Pode parecer uma historinha boba, mas foi a minha primeira aventura na escrita e foi a chave essencial para que eu me dedicasse aí à literatura. A professora adorou, me incentivou a continuar e foi o que eu fiz. Nunca mais parei de escrever desde então. Até criar a minha própria voz literária, porque escrever é um exercício pessoal contínuo e também requer dedicação para se evoluir e ter bagagem literária. E aí, já no ensino médio, na Escola Estadual Alexandre de Gusmão, no Ipiranga, eu tive amigos incríveis que também gostavam de ler e trocávamos impressões sobre os livros que líamos, os autores novos que nunca havíamos lido nas aulas de literatura, latino-americanos, russos, franceses. Havia uma biblioteca também ali ao lado da escola e quando as aulas terminavam, eu fugia para essa caverna literária, como costumava chamar. E lá se promovia o encontro entre autores e leitores, o que foi essencial para que eu conhecesse escritores que eu já lia e outros que eu passei a ler e a me aventurar em algumas questões, perguntar para eles como escreviam, como surgiu uma ideia, como um livro era feito, como era o processo criativo deles. Então, pilares essenciais para que eu tomasse contato com a literatura: incentivo familiar, boas escolas, professores comprometidos, amigos também leitores, bibliotecas disponíveis e encontros literários. Foi assim que a literatura entrou na minha vida. Ao me aventurar a escrever, inicialmente poesia, pois hoje também transito em outros gêneros, o romance, por exemplo, fui colocando os meus textos em concursos e ganhando alguns deles. Assim se abriu uma janela para escrever cada vez mais e aprender a lidar com o texto, como ele pode ser melhorado. Cada vez mais presente em minha vida, comecei a publicar as minhas obras e nunca mais parei, e nem quero. Eu leio muito, todos os dias. Quando não me dedico à leitura, parece que falta algo. Para escrever, é preciso ter contato com outros estilos, alimentar a imaginação, o vocabulário. Quando não escrevo, me sinto vazia. Portanto, para mim é fundamental trabalhar a linguagem, reinventá-la nesse serviço de carpintaria das letras. Foi assim que eu encontrei minha própria voz literária e o estilo que eu escrevo e que é, em essência, prosa poética. A literatura está na gênese da minha vida, não há como negar. E escrever é se expor, é mostrar a sua interpretação pessoal do mundo, ou seja, um verdadeiro desafio.
Olá, Solange! Agora, gostaria de saber, a partir de sua visão, o que caracteriza a prosa poética em comparação com outros estilos literários? Quais são os principais elementos utilizados para criar uma atmosfera poética?
Como eu lido diretamente com as palavras, vou dar a minha interpretação pessoal, talvez um pouco fora da curva teórica aí. A prosa contém um mecanismo de ação, uma dinâmica própria, algo que se estende e permite dar a ideia de continuidade, de invocar imagens num outro sentido. Na poesia, há mais a percepção subjetiva, um conteúdo mais aprofundado. Se na prosa a ideia pode ser mais o que diz aquele texto, a poesia é mais aonde aquele texto te leva, no aprofundamento das sensações, eu interpreto assim. Mas é possível juntar esses dois estilos, trabalhando o que é objetivo e o que é subjetivo, algo mais contemporâneo, creio eu. E para chegar a esse resultado, me apoio em metáforas. Num clima intimista, voltar-se para dentro, buscar o ritmo interior de uma frase, a musicalidade própria, pois o texto tem lá a sua arquitetura e as peças que o compõem. O uso de figuras de linguagem, aliteração, sinestesia para causar sensações, paradoxos, contrapontos, palavras com uso diferente do seu significado original, natural. Por exemplo, não é que seja dor, mas sim o que consome e decompõe e desmorona. Eu estava tão distraída assim quando a morte o levou nessa embarcação arrevesada? Ou então, os teares da primavera tecem perfumes com fios arcaicos, por isso minha linguagem tem febres e flutuo em cítricos desejos. Outra frase aí que trabalha um pouco tudo isso, e quando se lê em voz alta, a ideia é que a melodia e a cadência sejam percebidas. Creio que dá para sentir essa voz interior, para que o leitor se aproprie do texto do seu modo e recrie esse universo de acordo com a sua vivência e interpretação. A leitura é uma recriação que o leitor faz em cima de um texto, eu creio nisso. Para mim, há palavras por trás das palavras, gosto de pensar assim, pois apesar de o texto se apresentar em uma moldura, é possível mergulhar nesse quadro e perceber as diversas tonalidades usadas. Algumas palavras, pontualmente, podem não ser compreendidas por um leitor, mas ele entende a totalidade, ele sente, naquela estrutura que é universal porque lida com sentimentos profundos, comuns a todo ser humano. É preciso pontuar também a importância na escolha das palavras, as mais sonoras, as que criam harmonia, como construir as frases, como dividir e organizar os parágrafos, os diálogos interiores que existem, as pausas estratégicas, a fim de criar um clima meio etéreo e envolvente. Há um lado simbolista nisso tudo, mais intuitivo, espiritual, a fim de entender a alma humana, esse lado subjetivo aí de Baudelaire, por exemplo. Os temas comuns à humanidade, amor, ódio, dúvida, morte, vida, solidão, tristeza, alegria, eles criam essa conexão entre texto e leitor, e a prosa poética permite trabalhar com tons próprios essas sensações. É tentar nomear aquilo que todo mundo sente, mas que há dificuldade em explicitar. Eu creio que a prosa poética é uma resposta estética que ultrapassa essa realidade, muitas vezes desarmoniosa, que a gente vive. É buscar na prosa poética exatamente essa harmonia.
Solange, em suas obras, como você consegue equilibrar a beleza e emoção das palavras com o foco da mensagem em si? Você acha que, por ser um gênero mais evocativo, é possível despertar sensações nos leitores?
Para mim, a arquitetura da prosa poética carrega tensão permanente nessa fusão, nessa assimetria aparente. Se a prosa proporciona movimento, continuidade em relação à escrita, a poesia leva a profundidade a fim de despertar a emoção do leitor em uma linguagem evocativa, sim. Há sempre uma tensão ali, do eu lírico, da poesia, do eu não lírico, da prosa. Trabalha-se nessa linha de força, portanto. Na prosa, busca-se o que há de externo, o objeto, o acontecimento, pontos de interesse externos do mundo físico, ao contrário da poesia, que se volta mais para o interior por concepção. A prosa poética indica que o texto vai buscar soluções tanto na prosa como na poesia para o seu desfecho, o mundo sob um olhar mais íntimo, mas o texto precisa ser completo em si, com uma extensão breve que tenha um fechamento. A prosa poética subverte as convenções, sim, quando se trata de conteúdo e forma, eu acredito nisso, na forma tradicional da prosa e da poesia, quando tratadas aí separadamente. Há uma preocupação maior com a sonoridade do que com a sintaxe na prosa poética. Esse tipo de texto evocativo permite essa aproximação emocional entre autor, leitor e texto. O que tento fazer a partir de uma ideia central é ampliar o tema para várias camadas, de tal modo que leve a reflexão, a um silêncio interior, a um encontro consigo mesmo. Penso que a emoção que transborda de uma prosa poética deve ter o objetivo de alcançar a emoção do leitor, a sua memória profunda, aquilo que está trancado ali numa caixinha. Acredito que a prosa poética me permite trabalhar um texto de forma crescente, em um fluxo de consciência, com essa fala interior. A prosa poética representa algo além dela própria no seu esqueleto, para que não fique limitada na arena das palavras. E como identificar a prosa poética? Ela não se apresenta em versos, em rimas, em métricas, mas é reconhecível exatamente por esse eu lírico que carrega. A prosa poética pode se apresentar em parágrafos e possibilita uma outra leitura, mais natural talvez, mas com a abstração que a poesia exige para ser entendida. Ou seja, há um intercâmbio entre conteúdo e forma com a prosa e a poesia. A prosa tem essa função de ser mais objetiva e eu tento, como escritora, subverter esse sentido com o ritmo e a musicalidade contida na poesia, que é mais subjetiva, infiel às normas, fiel às emoções, mais intimista. No fundo, eu gosto de pensar que ambos, os gêneros prosa e poesia, contam uma história que reverbera no espírito de todos. Desde a época das cavernas, nós contamos histórias em volta da fogueira, desde os tempos primitivos, a fim de preservar a memória e também compartilhar as nossas emoções humanas. No meu entendimento, então, a literatura se baseia exatamente nisso, em contar histórias, seja em prosa, em verso, num texto épico. A literatura nos coloca em volta da fogueira mais uma vez.
Bom, esse foi mais um episódio do podcast Literatudo do SESI São Paulo e Centro Cultural Fiesp. Falamos hoje sobre prosa poética. Tivemos como convidada a escritora Solange Solon Borges, que compartilhou conosco um pouco de seus conhecimentos e pensamentos. Muito obrigada pela sua participação.
Para mim, a literatura permite ter um outro olhar sobre a vida e sobre o outro. Ao ter contato com tantas histórias, desenvolver a sensibilidade, a interpretação de um texto e o vocabulário que se enriquece. É central para a minha vida e de muitos também. Eu espero ter incentivado os ouvintes a lerem e a terem um contato mais próximo aí com a prosa poética. Agradeço a equipe do Literatudo por esta oportunidade literária. Um grande abraço.
Agradecemos a presença da autora Solange, que trouxe ao Literatudo importantes reflexões e experiências relevantes na literatura. Agradecemos a todos pela audiência e convidamos para que ouçam o próximo episódio do podcast Literatudo, sempre com um assunto voltado para a literatura e seus desdobramentos. Até!